Olá, bom dia amigos ouvintes e bom dia de bem, em especial para ti, Ricardo. Espero que estejam a desfrutar uma boa quinta-feira, primaveril e de abril. Primaveril porque estamos enquadrados num tempo interessante, abril porque volta e meia isto dá águas mil e parece que a partir da tarde hoje vamos ter o regresso àquela que é a previsão secular do tempo para nesta época do ano no nosso clima temperado atlântico. E vamos começar aqui junto de nós, o nosso amigo, companheiro Jorge Costa, marca um tempo, marca um percurso, e fez, é uma figura consensual de amizades, de bonomia, de defesa das suas convicções pessoais e não é só apenas por uma questão de legitimidade, é também por envolvimento e serviço comunitário e social e, portanto, ele cumpriu, embora com uma vida lamentavelmente encurtada, mas ele cumpriu a missão de vida dele. Ao serviço da comunidade, ao serviço da comunicação social vence, e não só. Recordo que foi também diretor do jornal Soberania do Povo. E teve uma relação com todos nós que, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos em atividades de vida pública. O Jorge Costa relacionou-se com todos nós. E no final, ao fazer o balanço, balanço de um até já, porque nos, portanto, isto é, ciclo da vida, encontrar-nos-emos todos, de novo, mas o Jorge Costa merece que hoje, que é o dia do seu funeral, se evoque, se lembre a generosidade e as competências com que ele brindou, em particular, os agrienses. Um abraço, João Costa. Como disse há pouco, sabemos que estar juntos outra vez. Depois estamos mergulhados na campanha eleitoral. Esta semana cumpriu-se o último dia para a entrega das listas, portanto, neste momento já os candidatos estão anunciados. É preciso que se saiba que estas eleições são para deputados da Assembleia da República, é isso que os. Que, embora sabendo que depois da matemática global sairá um governo, sairá um primeiro-ministro. Mas não são eleições para primeiro-ministro, são eleições para deputados para a Assembleia da República e depois dentro da Assembleia da República, consoante os seus equilíbrios de forças partidárias, a sua representatividade, sairá aquilo que o país neste momento tanto precisa, que é ter mentores, dinamizadores, gestores dos recursos públicos que são fundamentais e que são uma matéria muito importante e muito séria. Falando de matérias importantes e muito sérias, não é isso que nós, à escala mundial, estamos a assistir, seja o desempenho da figura que os americanos elegeram em novembro do ano passado, para presidente do seu país. O mínimo que se pode dizer é que Donald Trump, isto sem insultos, mas é apenas factual, aquilo que o mínimo que podemos dizer de Donald Trump é que é um arruaceiro, que é um inconsciente, que é um impreparado, e que é uma pessoa raivosa, com a humanidade. Não em particular mentalmente, mas de uma forma geral, com a humanidade. Neste momento estamos perante uma grande guerra comercial. Talvez aquilo que no futuro se venha a designar a primeira grande guerra comercial. E que tem entradas de leão por parte de Trump e, neste momento, ao que se vê, uma saída de sandeiro. O recuo que Trump fez ao final do dia de ontem sobre a aplicação de tarifas de uma forma generalizada, suspendendo-as durante 90 dias, não resultou nem mais nem menos do que das pressões internas do setor financeiro, do setor empresarial, da globalidade da economia americana, da própria, do próprio Partido Republicano, que começa a ficar muito preocupado com os sinais de demência que Donald Trump demonstra, de demência e de responsabilidade, e este recuo deve-se essencialmente a pressões internas, mas também talvez alguma pressão externa. A China e o Japão, os dois em conjunto, têm Estados Unidos debaixo do pé. Donald Trump utilizou uma expressão que qualquer outro presidente de um país pequeno ou grande nem sequer pensaria utilizar, quanto mais utilizar, que é: vieram beijar o cu. Epá, esta expressão na boca de um presidente de um país, e particularmente de um país como, com a dimensão, com a grandeza, com a história dos Estados Unidos, é absolutamente execrável. Mas ia dizer que a China e o Japão têm Estados Unidos na mão. Porquê que têm Estados Unidos na mão? São os dois maiores credores mundiais da dívida soberana dos Estados Unidos. Imagine-se o PIB anual dos Estados Unidos. É uma coisa que, em termos de... É um comboio de números com uma dimensão enorme, quase difícil de contabilizar e de pronunciar. Pronuncia-se por trilhões, por bitrilhões, seja lá por que for, mas é muita massa junta, é uma grande montanha de aquele que é o PIB anual de um país como os Estados Unidos. Pois bem, a dívida soberana dos Estados Unidos é neste momento na ordem dos 115 a 120% do seu próprio PIB. É uma montanha ainda muito maior. E, ou seja, os Estados Unidos devem dinheiro a elementos, a investidores externos, particularmente China e Japão. A China tomou, no início desta semana, uma medida, penso que foi só assim, toma lá um cheirinho para ver se isto é saboroso. Vendeu 50 mil milhões de dólares da sua dívida, colocou-os no mercado. Foi suficiente para que a taxa de juro de referência para a dívida pública americana subisse imediatamente de 3,8% para 4,2%. Andamos nós aqui a negociar as taxas das dívidas, as taxas dos empréstimos, nomeadamente à habitação, quando ele sobe ou quando desce uma ou duas décimas, pois ali subiu logo 0,5%. E significa uma outra montanha de gastos adicionais para ir ao encontro dos compromissos que estão celebrados com os credores da dívida pública soberana. E, portanto, esta é uma ferramenta que não se tem falado muito, mas que tem um impacto muito grande, e o Trump começou uma guerra sem, um pouco como Hitler fez quando começou a atacar para o Norte, para o Sul, para a África, para a Rússia, para a Inglaterra, para a França, começou a abriu as frentes todas e depois terminou como nós sabemos que terminou. Talvez haja aqui alguma analogia que se volta a repetir. Ainda uma péssima notícia para a humanidade. Eu disse há pouco que Trump está raivoso globalmente com a humanidade. Veja-se o que está a passar nas contradisposições no que respeita às alterações climáticas. Simplesmente há uma ordem que diz: não há alterações climáticas, não vamos gastar um cêntimo a combater alterações climáticas. Exploremos carvão cada vez mais, gastemos água cada vez mais, e essa notícia acho que ainda vai crescer, vamos conhecer mais contornos, mas é de facto uma péssima notícia para a humanidade, já depois de ter decidido que alterava as conferências climatéricas internacionais, os COP, os acordos de Paris sobre as alterações climáticas, Estados Unidos, portanto, há já há um mês ou dois que os Estados Unidos saltou fora. E o que está em causa? Trump pode ser dono dos Estados, considerar-se dono dos Estados Unidos. Não é dono do ar que nós respiramos, não é dono da água que nós temos disponível, não é dono das catástrofes climáticas que podem cair em qualquer outra parte do mundo. E temos todos que pedir contas, porque o impacto cai sobre nós todos, sobre os 7 ou 8 mil milhões de habitantes do planeta Terra. Isto também, das alterações climáticas, também nos lembra a importância que a transição energética que a Europa tem em curso de continuar. Esta transição energética simplesmente visa substituir combustíveis fósseis, sejam de gás, seja de líquidos, seja de petróleo, por fontes renováveis. Significa a Europa perder a dependência que tem de leste e do oeste, dependência que tem de energia da Rússia e a dependência que, neste momento, Trump se prepara para divulgar que a Europa está dependente dele em termos de gás natural, como alternativa à Rússia, está dependente dele em termos de exploração de petróleo, está dependente dele de uma forma geral de energia. Não, a Europa deve gerar a sua própria energia o mais possível. E a forma de o fazer é através de fontes renováveis. Por isso a importância global deste plano de transição energética na Europa. Pronto, depois aqui temos aqui mais uma série de assuntos. Hoje há uma cimeira Rússia-Estados Unidos em Istambul. É um namoro que nós já nos apercebemos e que não trará nada de bom, mas enfim, se não fosse ter as consequências em diversos pontos do globo que tem, estaríamos talvez na generalidade do mundo um pouco a marimbar para isso. E a terrível, só uma nota final para terminar, a terrível situação que se vive em Gaza com o bloqueio humanitário. Neste momento não é ataque militar, é bloqueio humanitário que Israel está a fazer aos palestinianos para completar a destruição que está feita a nível de infraestruturas e a nível globalmente de país. É um povo, é um país, e penso que na história, talvez nem na Segunda Grande Guerra, tivemos níveis de destruição de um povo e de um país como aquele que Israel está a fazer aos palestinianos da faixa de Gaza. E pronto, uma boa quinta-feira para todos, e se vier um pouco de tempestade, enfim, talvez venha na altura do ano mais menos prejudicial para que venha. Ainda vamos reforçar um pouco mais as nossas reservas de água. Um abraço a todos, boa quinta-feira.